Está começando agora Labor. Na pauta, os trabalhadores. Episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco. Uma produção da Ecos Comunicação.
Olá, está começando mais um Labor. Hoje vamos falar sobre a vulnerabilidade das trabalhadoras domésticas nessa pandemia. Estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em parceria com a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, a ONU Mulheres, alerta para a vulnerabilidade das trabalhadoras domésticas durante a pandemia de Covid-19. Referenciando números, o Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE se destaca que cerca de 70% da categoria são mulheres. Isso significa quase 6 milhões de mulheres, muitas delas sem carteira assinada. Em outras palavras, significa dizer que trabalham na informalidade e sem cobertura de direitos importantes, como o acesso ao 13º, seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço e ainda benefícios previdenciários. Isso indica que a relação que as trabalhadoras domésticas estabelecem com os patrões é o X da questão, para que se possa compreender o que está em jogo e agora as atinge mais severamente. É necessário se levar em conta que a categoria profissional atua em lares que não estão sob seu domínio, o que faz com que não tenham nenhum controle sobre a qualidade do distanciamento social que está sendo feito. A maioria das domésticas ainda anda de transporte público, o que eleva o risco de contraírem a Covid-19. A morte do menino Miguel Santana da Silva, de 5 anos, que caiu do 9º andar em um condomínio de luxo do Recife, é um exemplo dessa relação de exploração. Relação essa que revela um drama silencioso que tem marcado a pandemia brasileira, a situação precária das trabalhadoras domésticas. A mãe de Miguel, Mirtes Renata Souza, e a avó Marta Santana trabalhavam para a mesma família, a do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, do PSB. A esposa Sari Gaspar Corte Real deixou o filho da empregada sozinho em um elevador e a criança caiu do 9º andar, enquanto a mãe levava o cachorro da patroa para passear. Ela foi presa e pagou fiança para ser liberada. Mas antes do homicídio, a família já tinha contraído a Covid-19, assim como as empregadas. E mesmo assim, as domésticas não foram liberadas do trabalho. Em março, o Ministério Público do Trabalho soltou uma nota técnica orientando que trabalhadoras domésticas sejam dispensadas do comparecimento ao local de trabalho, com remuneração assegurada, por um período de isolamento ou quarentena dos seus empregadores. Porém, apuramos que, além do risco de contaminação, elas enfrentam coação para trabalhar e são vítimas de muitos preconceitos dentro do trabalho. Para debater a vulnerabilidade das trabalhadoras domésticas na pandemia, convidamos Mônica Oliveira, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e da Articulação Negra de Pernambuco, e Luísa Batista, presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, FENATRAD.
Você está ouvindo Labor. Na pauta, os trabalhadores. Episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco. Uma produção da Ecos Comunicação.
Mônica, seja bem-vinda ao Labor. Mônica, estamos completando 2 meses do caso Miguel. Este caso é típico de racismo estrutural e do abuso das elites às trabalhadoras domésticas. Tem uma relação do caso Miguel com racismo?
Nós estamos acompanhando o caso Miguel desde o dia seguinte ao fato acontecido, né? Miguel morreu no dia 2 de junho ao sofrer uma queda do 9º andar de um dos edifícios chamados de Torres Gêmeas, popularmente, no bairro do Recife, né? E nós estamos acompanhando Mirtes, a mãe de Miguel, Mirtes Renata e Dona Marta, a avó, desde esse período, né? Quando a gente diz que o caso Miguel é um exemplo do racismo no Brasil, o que nós estamos querendo dizer é que, quando se analisam os fatos, isso fica totalmente explícito. Mirtes Renata não deveria estar trabalhando naquele dia, assim como a mãe dela também não deveria estar trabalhando. E durante toda a pandemia, elas trabalharam sem pausa na casa dos patrões, né? O emprego doméstico não foi considerado uma atividade essencial nos decretos estabelecidos pelo governo do estado. Muito pelo contrário, o emprego doméstico deveria estar sendo liberado para evitar o risco de contaminação das próprias trabalhadoras domésticas, de suas famílias e até mesmo dos patrões, né? Mas o que acontece é que a família Corte Real e Hacker manteve suas trabalhadoras domésticas todo o tempo trabalhando. Inclusive, elas passaram 3 meses na casa de praia dos patrões em Tamandaré. E, além disso, agora, ao longo do caso, estão surgindo várias outras irregularidades em torno dessa relação dos patrões com Mirtes e com Dona Marta. Então, Miguel morreu naquele dia 2 de junho, fruto de uma relação de trabalho profundamente marcada pela herança escravocrata. As relações de trabalho que as trabalhadoras domésticas enfrentam no seu cotidiano são relações marcadas por um imaginário da elite branca racista, de que trata as trabalhadoras domésticas como trabalhadoras de segunda categoria, que não têm direito a ter direitos. Mesmo as trabalhadoras domésticas tendo avançado ao longo dos últimos anos na garantia dos seus direitos do ponto de vista da legislação, os dados todos comprovam que pouco se avançou. Essa categoria ainda é uma categoria em que apenas um pouco mais de 30% tem a carteira assinada, tem os seus direitos garantidos. E o trato nas relações diárias, nas relações cotidianas, é um trato profundamente discriminatório e explorador. É isso que a gente comprova o tempo todo nos diálogos com as trabalhadoras domésticas. Miguel foi morto também pelo racismo da atitude de uma pessoa, uma senhora branca, que colocou uma criança de 5 anos sozinha no elevador. Uma criança de 5 anos, qualquer criança de 5 anos, não tem noção do perigo. Não sabia o perigo que corria ao embarcar sozinho naquele elevador. E por que que Sari Corte Real abandonou Miguel à própria sorte dentro daquele elevador e apertou o botão da cobertura? Será que ela teria feito a mesma coisa com uma criança branca, filha de suas amigas ou mesmo qualquer outra criança branca? É muito provável que não, que ela não tivesse feito, não tivesse tomado a mesma atitude. Porque, concretamente, quando a gente diz que o racismo estrutura as relações em sociedade no Brasil, num exemplo como esse, o que está explícito é que a população negra, de maneira geral, e as crianças negras em particular, não são tratadas da mesma forma que as pessoas brancas e as crianças brancas. As crianças brancas são tratadas com cuidado, com afeto, com atenção, e as crianças negras são ignoradas, muitas vezes tratadas com negligência e muitas das vezes com agressividade. Isso é uma relação desigual, marcada pelo racismo. Então, a morte de Miguel não é uma morte simplesmente da tragédia do acaso. Não é um acaso. É preciso responsabilizar Sari Corte Real por essa morte. E nós estamos atuando ao lado da família de Miguel, da equipe de advogados e de um conjunto de organizações negras e organizações de defesa dos direitos humanos, para que a justiça seja feita, para que Sari Corte Real seja responsabilizada pela perda da vida de Miguel. Então, é por isso que nós estamos atuando e que esse apoio a Mirtes e a Dona Marta é fundamental nesse momento. Ao lado dessa luta da justiça por Miguel, está também uma grande luta de justiça pelas trabalhadoras domésticas como um todo, para que sejam respeitadas, para que tenham seus direitos garantidos.
Você está ouvindo Labor. Fazemos um contraponto ao jornalismo tradicional. Somos pautados por nossos valores, que são o respeito aos trabalhadores, a democracia e a defesa dos direitos humanos. Uma produção da Ecos Comunicação.
Luísa, seja bem-vinda.
Olá.
Você acha que a pandemia do novo coronavírus revelou um lado ainda mais obscuro e vergonhoso de parte da população brasileira, que trata as trabalhadoras domésticas como seres descartáveis, que estão em suas residências apenas para servir?
Nesse momento de pandemia, do novo coronavírus, a gente viu que, mesmo com a nossa luta, porque a luta das trabalhadoras domésticas é antiga, tem 84 anos que foi fundada a primeira associação na cidade de Santos, São Paulo. A dona Laudelina de Campos Melo fundou a primeira associação de trabalhadoras domésticas, cujo objetivo era garantir direitos para essa categoria que é tão invisibilizada. E aí a gente consegue, há 47 anos atrás, o nosso primeiro direito, a Lei 5859, que garante a carteira registrada. Essa luta é uma constante. E os sindicatos filiados à Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas sempre procurou conscientizar a sociedade do valor social do trabalho doméstico. Mas, infelizmente, o trabalho doméstico, por ser um trabalho desvalorizado, por ser um trabalho que é realizado, em sua maioria, por mulheres negras, mulheres que moram em periferia, mulheres analfabetas ou semi-alfabetizadas, então é um conjunto que, infelizmente, deixa o trabalho doméstico como um trabalho de menor valor. E aí a gente tem essa pandemia para escancarar aquilo que a sociedade, né, não assume, que é aquele lado racista, discriminador, preconceituoso, não assume. Nunca uma pessoa chega, é muito raro uma pessoa chegar e dizer claramente, sou racista, gosto de discriminar as pessoas, sou preconceituosa. Não, é muito raro uma pessoa assumir esse lado obscuro. Então, temos uma luta que tem 84 anos, temos direitos conquistados ao longo de todas essas décadas e sempre conscientizando, buscando, aliás, conscientizar a sociedade do valor social do trabalho doméstico. E, infelizmente, a sociedade nunca viu o trabalho doméstico como um trabalho de valor. Até porque o trabalho doméstico ele só é visível se ele não for executado. O normal é você chegar numa casa, a casa está limpa, organizada, tudo bem. Mas se você chega numa casa, se a mulher tem uma trabalhadora doméstica, aquela trabalhadora é considerada preguiçosa, irresponsável, e muitas chegam a dizer para as amigas, se fosse minha empregada, ficava não, minha filha. Demitia mesmo, eu quero uma pessoa que faça o trabalho da minha casa, que mantenha a minha casa limpa e organizada. É para isso que eu pago. E se for aquela mulher que abriu mão de se realizar profissionalmente, de estar no mercado de trabalho e ficou só cuidando da casa, dos filhos, muitas vezes as pessoas dizem, é uma mulher relaxada, preguiçosa. E quando alguém pergunta assim, fulano trabalha em quê? Ah, ela não trabalha, não. É como se o trabalho doméstico não fosse trabalho. Ou seja, até o trabalho daquelas mulheres que são donas de casa é invisibilizado. Diz logo que fulana não trabalha. E quando é aquele trabalho doméstico realizado por uma trabalhadora, uma profissional que está sendo paga para fazer aquelas tarefas, não é valorizado.
Você está ouvindo Labor, na pauta Os Trabalhadores.
Luísa, nesse momento de pandemia, tem aumentado as denúncias de abusos e falta de pagamento das trabalhadoras domésticas no Brasil?
Nesse momento de pandemia, tem aumentado, sim, as denúncias de trabalhadoras cujos empregadores tá com aquela trabalhadora sem a carteira assinada e aí é aquela história. Agem de uma forma desrespeitosa. Chega para a trabalhadora doméstica e diz, ou você vem trabalhar e fica aqui em casa para não estar no transporte público para cima e para baixo e com isso se expor ao risco de contaminação e expor a minha família, ou do contrário, ou você aceita ficar aqui, ou o contrário, a gente te demite. Então, muitas trabalhadoras, as denúncias têm sido muitas, que as trabalhadoras elas estão sendo obrigadas a permanecer no local de trabalho sob pena de demissão. E aí, como tem essa dificuldade imensa dessas trabalhadoras se manter, então muitas estão aceitando isso. Então, está aumentando esse tipo de denúncia. Tem a questão das diaristas que não bem ou vai fazer a diária ou não recebe. Recebemos denúncia daquelas trabalhadoras que estão com o contrato suspenso pela medida 936, mas o patrão está usando dessa medida para deixar de recolher FGTS e INSS no período que o contrato está suspenso, a trabalhadora recebendo pelo governo e ele dizendo, você vai ter que vir trabalhar. Infelizmente, elas aceitam, porque tem muita situação que não permite que elas possam se dar o luxo de perder o emprego nesse momento. Tem a questão do auxílio emergencial, que para a gente foi uma coisa assim... É importante esse auxílio emergencial, sem sombra de dúvida, mas também mostrou um lado obscuro da sociedade, que é a falta de caráter, a falta de honestidade e a falta de dignidade, porque é noticiado sempre pessoas que não tinham a menor necessidade, se inscreveram e o dinheiro já está na conta. Não entendemos quais são os critérios de análise desse cadastro, que muitas nem sequer recebeu a primeira parcela. Muitas pessoas que moram em periferia, e aí não é só trabalhadoras domésticas, não. São outras categorias autônomas, né, que se inscreveram e estão sem receber porque está em análise. E esse dinheiro nunca chega para essas pessoas. E essas, sim, estão passando um momento muito difícil. A federação, junto com os sindicatos, tem feito campanha para arrecadar cestas básicas ou doações para reverter em cestas básicas. Do início da pandemia até agora, os sindicatos filiados à federação já doou cerca de 3 mil cestas básicas. São várias ONGs, o Ministério Público, parlamentares, sindicatos de outras categorias que têm uma condição melhor, também já fizeram doações para os sindicatos de todos aqueles que são filiados à federação, distribuir cestas básicas, mas isso é uma gota d'água no oceano, porque temos muitas pessoas que estão desempregadas. E tem muitas pessoas que não receberam auxílio emergencial. E tem muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis. E aí a FENATRAD sempre está fazendo, né, reforçando essa campanha. Cuida de quem te cuida, deixe sua trabalhadora doméstica em casa, com salário pago. Tem um outro vídeo que está circulando. São vídeos que foram feitos, vídeos caseiros. E aí depois a professora Jurema Brites, que é de uma universidade no Rio Grande do Sul, junto com a filha dela, Elisa Brites, e o genro, eles têm uma pequena produtora de vídeo chamada Matilha Produções. E aí essa produtora fez um vídeo, né, com os vídeos que nós mandamos, fizeram uma edição muito boa e está nas redes sociais exatamente dentro dessa campanha.
Vem debater com a gente. Manda sua sugestão para labor@ecoscomunicação.org.
Gostaríamos de agradecer as nossas convidadas. Eu sou Justino Passos e você ouviu Labor, que é produzido pela equipe da Ecos Comunicação, que contou com o apoio da CUT de Pernambuco. Até a próxima.
Você ouviu Labor, na pauta aos trabalhadores. Episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco. Labor foi gravado e produzido pela equipe da Ecos Comunicação, que contou com o apoio da CUT de Pernambuco.